UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Noite Ilustrada de volta aqui na Rádio UFMG Educativa e, como prometido, hora de entrevista. Bom, reunindo 50 autores, o livro 1973, o ano que reinventou a MPB, aborda sob diferentes pontos de vista os principais EPs da época. De Gonzaguinha ou Odair José, o livro busca apresentar ao leitor o contexto em que a música popular brasileira foi redescoberta. Para saber um pouco mais sobre o livro e o seu lançamento aqui em BH, eu converso agora com o organizador e um dos autores do livro, o Célio Albuquerque. Muito boa noite, Célio. Seja bem-vindo à Noite Ilustrada.
Boa noite, muito obrigado.
Por nada.
Um abraço aos ouvintes do Noite Ilustrada.
Célio, 1973, o que, que esse ano representou para a história da música popular brasileira?
Na verdade, a gente tem uma leitura que ele foi uma reinvenção, mas por que, que ele foi uma reinvenção? É que ele marca exatamente o período do fim dos festivais, da era dos festivais, que foi de 65 a 72. E não havia nenhum movimento estético musical em ação. Ou seja, não tinha, a bossa nova já não existia. Já não era mais nova, a Jovem Guarda já não era tão jovem e a Tropicália já tinha acontecido. Então, depois dos festivais, houve uma expectativa que a música brasileira ia viver um hiato. E muito pelo contrário. É um ano que você tem os primeiros LPs do Gonzaguinha, do Fagner, do Luiz Melodia, do Sérgio Sampaio, do Raul Seixas, e dos Secos e Molhados, que foi um marco simbólico de 1973, porque ele unia uma música popular, com muitas letras calcadas em poemas, e três personagens pintados, rebolativos, e um cantor de voz feminina. E mesmo assim agradaram das crianças, às vovozinhas e aos antenados.
Sim. Mas O que você acha que essa reinvenção trouxe de novo, sabe? O que mudou da época dos festivais, da Tropicália? Você acha, tem alguma coisa específica?
Eu acho que o principal é que as pessoas estavam conscientes que elas precisavam, independente de qualquer movimento, elas precisavam fazer trabalhos consistentes.
Uhum.
Então, elas tinham que se firmar pelo talento delas, da obra delas, e isso foi uma coisa extremamente curiosa, porque isso aconteceu. E alguns artistas se redescobriram. Por exemplo, a Clara Nunes, em 73, lança seu primeiro disco de samba, que até esse momento a Beth Carvalho lança o seu primeiro disco de samba, que até esse momento a Beth Carvalho era uma cantora de festivais. Então, é uma afirmação de talentos.
Uhum.
O João Donato, por exemplo, ele lança o primeiro disco que ele canta.
Sim.
Até aquele momento, o João Donato era um grande instrumentista que as suas músicas agradavam a quem gostava de música instrumental.
Sim. Eram todos músicos que já estavam ali, né, de alguma forma.
Grande parte já estava ali.
Uhum.
E esses novos, né, o Gonzaguinha, que já vinha dos festivais, o Fagner também vinha dos festivais, o Raul Seixas vinha dos festivais, quer dizer, achavam que terminava os festivais, esses talentos iam se recolher, mas pelo contrário, tudo ganha um fator de qualidade acima da média.
Sim. E Célio, de que forma que você vê assim, que o contexto histórico da época, né, em plena ditadura, contribui para essa efervescência musical e cultural da época?
Na verdade, as pessoas precisavam produzir e elas tinham a necessidade de expor o que sentiam. Então, alguns teóricos acham que a ditadura, entre aspas, foi importante para a MPB. Não sei, a ditadura foi importante no sentido que foi mais mais um tema para se viver, para se discutir, para tentar vencer as imposições, criar caminhos, sim. Então, houve uma provocação ao talento.
Sim.
Mas os talentos já estavam ali.
Uhum.
E tanto que mostraram que a maioria desses 50 que estão no livro, eles sobreviveram os 40 anos.
Sim. E assim, me parece, né, uma grande, bela coincidência, né, de tantas pessoas brilhantes estarem ali na mesma época e produzirem, né, tantos trabalhos que estão até hoje aí, né, notáveis.
Que na verdade é uma a gente brinca que foi uma coisa meio inexplicável.
Uhum.
No prólogo do livro, a gente comenta isso, que 1973 não tem, sem nenhuma pretensão de destronar 68, propomos incluir mais 4 números nesse elenco de espaços temporais, em que a Terra não teria dado uma volta qualquer em torno do Sol. Algo inexplicável aconteceu em 73 com a música do Brasil, que colocou nas prateleiras LPs que teimam em resistir ao tempo.
Com certeza.
A gente tem, por exemplo, lançado em 73 o álbum Prelude, do Elmir Deodato, que é um álbum instrumental, lançado originalmente nos Estados Unidos, que tem o Zaratrusta, do Strauss. Essa música é instrumental, tinha quase praticamente 9 minutos de duração e tocava nas rádios. O compacto dessa música vendeu no mundo 5 milhões de unidades.
Realmente, assim, parece um ano inexplicável, né?
Exatamente. E por isso a gente tomamos por base os lançamentos, os primeiros LPs de alguns artistas, e a partir daí fomos verificando as mutações das carreiras das pessoas, do surgimento de outros artistas fora do eixo. Por exemplo, em Pernambuco, foram lançados 2 discos importantes de rock progressivo, o do Laílson e do Lula Cortes e do Marconi Notaro.
Uhum.
E que algumas pessoas nem se tocam que isso acontece. Quem não é iniciado no rock progressivo nem sabe, mas aí você vai ver o quanto isso acontece. E no caso do Laílson e Lula Cortes, também... E esses 2 lançamentos têm a ver com o início da produção independente no Brasil.
Bom, agora são 8:38. Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada. Eu estou conversando ao vivo com o organizador e um dos autores do livro 1973, o ano que reinventou a MPB, o Célio Albuquerque. Agora, Célio, em relação ao livro, de onde surgiu essa iniciativa de reunir os textos? Como que surgiu essa ideia? Como que ele foi idealizado?
Ele foi idealizado a partir disso. A gente conversei com o Marcelo Froes, que é um dos sócios da Sonora, a editora que lança o livro, e a gente começou a relembrar discos importantes, e a partir desses discos nós fomos pensando quem poderíamos convidar para escrever sobre esses discos. Então ele pegou alguns jornalistas e críticos amigos dele, eu peguei os meus amigos, e a gente foi criando uma rede de relacionamentos e sempre associando, de alguma forma, quem escreveu o texto com o disco, mais uma coisa que estava intrínseca. Por exemplo, do Gonzaguinha, o primeiro LP do Gonzaguinha, a gente chamou o Dácio Malta, que já tinha feito um musical sobre o Gonzaguinha.
Uhum. Sim.
O disco do Zé Rodrigues, o primeiro ato, a gente chamou o Tavito, que já tinha trabalhado com o Zé Rodrigues e foi o produtor do disco.
Sim.
O texto do Sérgio Sampaio, quem fez foi o Sérgio Natureza, que também foi parceiro do Sérgio Sampaio. Então a gente foi encontrando identidades entre os autores. Por exemplo, o Telmo Lins, que é de BH, ele já tinha trabalhado com a Bethânia num projeto que ele fez de poemas musicados sobre Drummond. Então, e eu sabia que ele gostava muito da Bethânia. Então eu convidei o Telmo, porque eu sabia que a relação dele com o álbum da Bethânia de 1973 era interessante e valia um olhar dele sobre esse disco.
Então todos os autores, eles têm, de alguma forma, uma ligação com o disco, né?
Que exatamente. Eles... Porque, sim, por exemplo, o Wagner Fernandes, que faz o texto da Clara Nunes, ele já fez a biografia da Clara Nunes. Aí, para complementar, a gente ouviu o Adelzão Alves, que foi marido da Clara e que foi o produtor do disco de 1973. Uhum. Então, a gente foi fazendo as associações. O disco do Sá Rodrigues e Guarabira, quem fez foi um amigo meu de adolescência, o Carlos Evandro, que sempre gostou muito desse disco. Mas em um determinado momento a gente achou que precisava ter uma outra visão e convidamos, e o Sá, o Luiz Carlos Sá, aceitou, e ele fez um texto em cima da experiência dele de Sá Rodrigues e Guarabira. Tanto que o nome do disco é Terra, e a gente disse que era Por Dentro da Terra, o título do texto do Sá.
Ô Célio, e agora em relação aos discos, assim, tem algum ou alguns assim, principais no livro que vocês destacam ou estão todos no mesmo patamar de importância?
Eu acho que cada um todos têm importância e cada um identifica importâncias nele. Por exemplo, o Fono 73, que foi um disco lançado como se fosse um festival de vários artistas que pertenciam à Companhia Brasileira de Discos, que tem basicamente o nome Poligram, que reunia artistas que faziam parte da gravadora. E nesse, foi um espetáculo de 3-4 dias, que houve a apresentação do Chico Buarque e o Gilberto Gil cantando Cálice, que a censura não deixou eles terminarem de cantar. Então, esse disco tem uma importância. Uhum. O disco dos Secos e Molhados tem outra importância. O disco do Luiz Melodia, que é o primeiro do Melodia, tem importância. O Odair José, que é o disco da Pílula, tem importância artística e importância política, porque ele fugia do estereótipo apenas de um cantor romântico. Então, cada um tem uma particularidade. Então, a gente não prefere não eleger os discos mais importantes. Eles estão aí e, na verdade, cada leitor identifica qual é o disco mais importante para si.
Sim. E, Célio, para finalizar aqui nossa conversa, assim, fazendo uma avaliação, né, da MPB hoje, apesar de ser um gênero, né, muito extenso, né, se você for pensar no conceito, né, de música popular brasileira, de 1973 até 2014, existiu algum lançamento tão brilhante como o de 1973?
Não, existiram. Ao longo dos anos, existiram várias coisas muito interessantes que foram lançadas. Inclusive, no ano de 1974 mesmo, já tiveram outros lançamentos. Então, o que acontece é que essa proximidade nossa, às vezes, não nos permite ter uma avaliação do que está do nosso lado.
Que é a questão do distanciamento crítico, né?
Que os teóricos adoram falar isso, mas no fundo tem razão, porque...
Claro.
Aí alguém vai dizer assim, não surgiu nada depois da época dos festivais. Claro que surgiu e não precisa nem focar hoje. Uhum. A gente pega trabalhos de cinquentões que se formaram musicalmente em 73. Você tem o Chico César, tem o Lenine, tem o Paulinho Mosca, tem o Moacir Luz. Quer dizer, só numa primeira tacada você tem 4 talentos que surgiram depois da era dos festivais, todos na faixa dos 50 anos, e todos com uma produção de qualidade. Aí você vai dizer que não surgiu nada depois dos festivais? Aí você tem a década, os tempos de hoje, você tem esses meninos do 5 a Seco, a Tulipa, quer dizer, tem vários talentos que estão aqui, mas só que às vezes as pessoas querem ouvir, dizer que querem ouvir um novo, mas não tem a capacidade de trocar o dial, não tem a capacidade de, já ouviu fulano, ele não quer nem ouvir.
É verdade.
Ele reclama do que toca no rádio, mas ele não troca de estação.
Tá certo. Célio, muitíssimo obrigada pela sua participação, tá? Meus parabéns pelo livro e boa sorte no lançamento aqui em Belo Horizonte.
Então, eu só queria,
né,
convidar os ouvintes para o lançamento, que agora, no dia 8, a partir das 7 horas da noite, na Livraria Mineiriana, na Rua Paraíba, 1419, no Funcionários, em BH.
Tá certo. Convite está feito.
Tá ok?
Obrigada, Célio.
Obrigado a
você. Boa noite, um abraço.
Boa noite.
Bom, tá, eu acabei de conversar com o organizador e um dos autores do livro, Célio Albuquerque. Nós conversamos sobre o 1973, o ano que reinventou a MPB, que será lançado aqui em Belo Horizonte, como ele mesmo disse, nesta quinta-feira, às 7 horas da noite, na Livraria Mineriana, que fica na Rua Paraíba, número 1419, na Savassi. Mais informações pelo telefone 3223-8092.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.